aqui no nosso programa. Temos o prazer de conversar com a doutora Cristina Salles. Ela é professora adjunta da Escola Baiana de Medicina, é médica responsável pela medicina do Hospital das Clínicas aqui em Salvador, otorrinolaringologista e médica do sono. E está fazendo uma mobilização em torno dessa semana, porque é uma semana especial de chamar a atenção sobre a importância da qualidade do sono. Doutora Cristina, muito bom dia, prazer recebê-la aqui.
Muito bom dia, Patrícia, é um prazer todo meu. Nós estamos nos vendo novamente e estamos comemorando essa semana do sono, chamando a atenção do quanto é importante dormirmos bem.
E aí essa semana vai trazer um tema muito significativo, que é o sono de qualidade, mente sã, e um mundo melhor, um mundo mais feliz. Qual a relação, né? Como é que a gente pode entender mais, de forma mais profunda, essa relação de sono de qualidade, uma mente saudável e um mundo melhor?
Patrícia, se nós formos lembrar assim, quando nós éramos adolescentes, e os adolescentes que estão nos ouvindo, quando a gente vai para uma balada, passa a noite inteira acordado lá, mesmo estando feliz, no dia seguinte, quando a gente acorda, parece uma uva passa, né? Então, é muito diferente você ter um sono bom, você passar uma noite inteira dormindo, no dia seguinte você acordar bem e trabalhar bem, produzir. Quando a gente não dorme bem, no dia seguinte, quando a gente fala em qualidade de sono, nós falamos em horas de sono e na qualidade do sono em si. Você precisa dormir aquela quantidade de horas que lhe é satisfatório, pode ser 7, 8, 9 horas de sono, e a qualidade do sono também tem que ser boa. Porque imagina você dormir 9, 10, 11 horas de sono e acordar cansado. Significa que dormiu muito, teve horas de sono, mas a qualidade foi ruim. E aí a gente tem que investigar para saber o que está de errado nessa história. Né?
É exatamente o que a gente quer saber. O que está de errado nessa história? Como que a gente garante uma qualidade do sono boa, né? Primeiro vamos estabelecer aqui esse paralelo. O que seria um sono ruim? Quando que você tem uma noite de sono não adequada? Quais são os fatores que levam a isso? E exatamente o contrário. Como que eu posso qualificar para melhor, claro, o meu sono?
Vamos dividir assim, nós temos mais de 100 distúrbios do sono, então não seria fácil falar de todos eles aqui. Mas nós temos os dois principais distúrbios do sono. A insônia, que é o mais frequente na mulher, e a apneia obstrutiva do sono, que é o ronco, aquele que começa com o ronco, é como se o ronco fosse a pontinha do iceberg, e ele é mais frequente nos homens. Mas depois do período da menopausa, o ronco e a apneia obstrutiva do sono são tão frequentes quanto no homem e na mulher. Então, quando nós começamos a investigar o motivo da dificuldade para dormir à noite, temos que pensar em vários fatores. A dificuldade para iniciar o sono, a dificuldade para manter o sono, aquele despertar precoce, e muitas vezes tem relação com a higiene do sono ruim. Tudo começa no consultório de medicina do sono, tudo começa com a higiene do sono. Por exemplo, no momento né, em que nós estivemos no isolamento social, muita gente trocava a noite pelo dia e acabava se cansando ao longo das 24 horas. Porque você mudou a sua rotina, você perdeu alguns fatores que faziam com que você soubesse, seu corpo percebesse que era hora de dormir e hora de acordar. Então, esses são fatores, a bebida alcoólica, o uso do cigarro, são fatores que interferem, o uso do celular, da televisão, a gente tem que interromper a luz branca, que é a que vem do celular, da televisão, pelo menos uma hora antes da gente ir dormir, para que a nossa melatonina, a melatonina que nós produzimos, ela possa se manifestar. Aumentando os níveis da melatonina, vai dando aquele soninho e a gente dorme. Mas se a gente passa a noite inteira olhando o celular, nós temos aquele estímulo de ansiedade, né? Você entra lá no Instagram, será que eu tive tantos likes quanto eu queria? Então, isso causa ansiedade, você já não dorme. Daí, tem a exposição à luz branca, mais um fator para poder interferir na qualidade do seu sono. Com relação ao ronco e à apneia obstrutiva do sono, o ronco, inclusive, tem um vídeo que eu passei para você, em que nós, da Otorrino, estamos divulgando que ronco não é piada. Antigamente, se pensava que o ronco era quando alguém dizia assim, está dormindo tão bem que está até roncando. Hoje em dia, a gente já sabe que não é assim. O ronco é um sinal de que algo está andando errado. E a apneia obstrutiva do sono, que acompanha o ronco, são as paradas respiratórias que ocorrem durante a noite. E daí se associa a alguns outros problemas, como a pressão alta, diabetes, a irritabilidade, a dor de cabeça quando acorda. E dentre os fatores que podem gerar essa apneia obstrutiva do sono e o ronco, a gente tem o ganho de peso. É um dos principais fatores. Falei muito, né, Patrícia?
Não, necessário e mais ainda, tudo informação aqui para os nossos ouvintes, porque você falou como é que a gente pode cuidar desse sono, e existe exatamente isso, a profilaxia do sono. Ou seja, a gente se prepara para tanta coisa, vai a uma festa, a gente já se prepara antes, né? Nós mulheres, né? Lá no salão de beleza, faz o cabelo, faz a unha, se arruma toda, prepara a roupa, para sair para aquele momento que é tão especial para o nosso lazer, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. E na hora de dormir, muitas vezes a gente dorme de qualquer jeito, não presta atenção no ambiente, de como é que está o local onde vamos dormir, a roupa que vamos dormir, o que que a gente comeu antes de dormir, o que que a gente bebeu antes de dormir. Então, parece que é algo que não é cultural. Acho que a Semana do Sono também vem um pouco para isso, para nos ensinar que o sono de qualidade, ele pode ser, inclusive, doutora Cristina, eu gostaria que você falasse, é um canal de prevenção de doenças. Eu posso prevenir doenças ou eu posso melhorar a qualidade da minha saúde quando eu tomo a decisão de cuidar com a atenção do meu sono?
Você fez vários comentários extremamente interessantes, Patrícia. Então, vamos começar falando do ritual do sono. Como você disse, antes de nós irmos a uma festa, mesmo que seja um homem que não tem grandes preocupações com a aparência, ele tem um ritual antes de ir a uma festa. E quando nós vamos dormir, nós também precisamos estabelecer um ritual. Eu ouvi recentemente uma comparação que eu achei interessante. Quando nós acordamos, nós estamos expostos à luz do dia, nós vamos ouvir o Olodum. E quando nós vamos dormir, nós vamos ouvir o Caetano Veloso. Então, nós desaceleramos a noite para poder nós darmos a oportunidade do nosso organismo dormir. Nós fazemos dois tipos de recuperação à noite. A recuperação física e a recuperação mental. E isso ocorre ao longo da noite. Então, precisamos respeitar. Já falei, retirarmos o celular, a televisão, a luz branca, o computador, pelo menos uma hora antes de dormirmos. O uso da bebida alcoólica, evitar antes da hora de dormir. Assim como a cafeína. Então, café, chocolate, refrigerante, nada disso deve vir próximo à hora de dormir. Até a atividade física, ela preferencialmente deve ser feita no turno da manhã. Ou pelo menos até a tarde. Para quem tem dificuldade para dormir à noite, evitar fazer atividade física próxima à hora de dormir. Porque ela deixa a gente acesa, a atividade física. Então, muitas vezes você diz assim, poxa, mas eu estou fazendo tanta academia e eu não consigo dormir, não consigo entender. É por isso, porque quando a gente faz atividade física próxima à hora de dormir, ao invés de dormirmos, o corpo vai ficar acordado. Então, respeitar o seu ritmo, passa a fazer atividade física pela manhã. Outra coisa, aquele ritual de tomar um banho morno antes de dormir, ir apagando as luzes da casa, até porque a energia está cara pra caramba, né? Então, vai diminuindo a luminosidade dentro da casa e deitar num ambiente tranquilo, com a temperatura que seja agradável, sem a luminosidade. Isso já vai fazer uma respiração, trabalhar a respiração é extremamente importante. Limpar aqueles pensamentos negativos. Se por um acaso ficar com aqueles pensamentos que se repetem, olha, tenho que pagar a conta, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, pega um caderninho, escreve um monte de preocupação ali, fecha o caderninho e vai dormir. No outro dia, abre o caderninho e vai resolver os problemas. Porque durante a noite é hora de dormir, para que no dia seguinte essa mente acorde em condições de resolver esses problemas. Eu acho que...
É um checklist.
Com relação às doenças, é extremamente importante falarmos o comentário que você fez. Nós temos que, principalmente a apneia obstrutiva do sono, o ronco, ele tem associação com pressão alta, diabetes, o derrame. Então, a gente precisa cuidar do ronco e da apneia obstrutiva do sono para que a gente diminua as possibilidades de que esses eventos ocorram.
Pois é, e quem tem, de fato, a apneia do sono precisa fazer uma investigação mais profunda, né, doutora? E lá no Hospital das Clínicas, onde você atua, mas também em outras unidades, para quem tem também possibilidade de fazer isso de forma particular, aí através do seu consultório, dos seus contatos, enfim. O que seria esse exame específico? Se alguém quer saber, mas como é que está a qualidade do meu sono? Eu tenho curiosidade, eu sei que eu ronco, já me sinalizaram que eu ronco à noite. Mas além do ronco, como é que está a qualidade do sono? Será que eu consigo medir, mensurar e ter aí um gráfico para me dizer, meu sono está assim, meu sono está bem, meu sono está médio? Como eu investigo o meu sono? E a partir desse diagnóstico, quais são os possíveis tratamentos ou ajustes a ser feito para ter um sono de qualidade?
Então, nós temos alguns exames que nós podemos fazer para investigar esse sono. No caso do ronco e apneia obstrutiva do sono, o exame padrão ouro para o diagnóstico é a polissonografia, como o próprio nome diz. É um exame onde nós vamos colocar eletrodos na cabeça, no rosto, tórax, abdômen, no dedo, na perna. É um exame de alta complexidade e que nos permitirá observar quais as alterações que estão ocorrendo durante a noite. Nós fazemos eletrocefalograma, eletrooculograma, eletromiograma, um sensor do padrão respiratório, da saturação do oxigênio, para poder chegarmos à conclusão diagnóstica. Esse exame pode ser feito no laboratório de sono, mas hoje em dia nós já estamos evoluindo e fazendo esse exame em casa também. Em algumas situações, nós já podemos retirar, até reduzir a quantidade de eletrodos para o acompanhamento desses pacientes. E, além disso, nós temos também um outro exame que nós podemos fazer durante o dia, que é o teste das latências múltiplas do sono, é um nome complexo, mas esse exame é para investigar a sonolência excessiva que ocorre durante o dia. Então, tem pessoas que dormem muito durante o dia e que comprometem o seu rendimento no trabalho, nos estudos, e essa sonolência precisa ser investigada. Muitas vezes, essa sonolência ela é confundida com preguiça. Os familiares, os amigos dizem, nossa, como fulano é preguiçoso. Na verdade, não é preguiçoso. Ele tem um distúrbio do sono que precisa ser investigado. Também podemos fazer um exame para as pessoas que ficam trocando o dia pela noite, que se chama actigrafia. É um reloginho que nós colocamos no pulso do paciente. Ele fica com esse reloginho em torno de 14 dias e nós vamos observar a movimentação dele. Porque às vezes as pessoas não conseguem entender que a gente precisa ter um horário para dormir e um horário para acordar. E aí um dia dorme 10, outro dia dorme 11, outro dia dorme 1, outro dia dorme 2. Aí, quando vai acordar, um dia acorda 7, outro dia acorda 8, outro dia acorda 9, outro dia acorda 10. e não consegue entender que está brincando com os horários de dormir e de acordar. Daí vai ficar 2, 3 dias sem dormir bem, vai dizer, poxa, eu durmo tão mal. E, na verdade, é uma falta de educação com relação ao horário de dormir e de acordar. E aí a gente precisa trabalhar esses horários para melhorar a qualidade e quantidade de horas de sono.
Quanta coisa relacionada ao sono, eu costumo dizer que o sono é um universo, né? Um mundo de possibilidades, de variações, quanta coisa a gente aprende com o sono e quanta coisa a gente pode melhorar na sua vida a partir dessa consciência, dessa informação, desse conhecimento sobre o que é o sono, a importância que ele tem, como lidar com ele, como garantir um sono de qualidade. Eu queria falar também, doutora, antes de outras coisas, né, sobre essas variações, os distúrbios do sono, podemos aprofundar também aqui no programa, lembrar o nosso ouvinte que quem tiver alguma dúvida, nós estamos conversando com a doutora Cristina Salles, ela é médica do sono, além de otorrinolaringologista e especialista na medicina do sono, que é uma especialidade, né, doutora, muito importante. Quem tiver alguma dúvida, pode encaminhar para o nosso WhatsApp, 996813998. Eu queria falar um pouquinho sobre as pessoas que tomam medicação para dormir. Elas acham que tomando um remédio, um tranquilizante, alguma coisa, elas vão ter um sono melhor. O que você poderia dizer a respeito disso?
Olha só, Patrícia, esse é um dos temas que para o médico do sono é um dos temas mais preciosos que a gente tem. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em insônia, o médico do sono, o último tratamento que nós vamos optar para esse paciente é o tratamento medicamentoso. Então, é um cuidado que a gente tem muito grande ao entrar com o medicamento. Em segundo lugar, a gente precisa saber qual o distúrbio do sono para saber se realmente há indicação do uso do indutor do sono. Porque, por exemplo, o indivíduo ele pode ter apneia obstrutiva do sono, que são aquelas paradas respiratórias que ocorrem durante a noite. Se para esse paciente que tem essas paradas respiratórias que ocorrem durante a noite, ele vai despertar. Para cada parada respiratória que ele tem, o cérebro manda a mensagem, acorde porque eu preciso de oxigênio. Então, ele vai despertar. O indivíduo, no dia seguinte, quando acorda, diz, poxa, eu não dormi nada de noite, eu tenho insônia. Só que não é insônia que esse indivíduo tem. Ele tem as paradas respiratórias que estão associadas aos despertares, que é uma forma que o cérebro tem, que o nosso organismo tem, de proteger contra essa baixa de oxigênio. Daí, quando você vai iniciar um tratamento medicamentoso para esse paciente, o que, que vai implicar? Ele tem a parada respiratória, o cérebro manda a mensagem, só que ele está em uso de medicamento. Ele não vai despertar e a taxa de oxigênio continua caindo. E aí passa a ser um problema muito mais sério, porque antes tinha parada respiratória e ele despertava, tinha a proteção do próprio organismo. Quando usa esses medicamentos, ele deixa de despertar. E aí o problema começa a ficar muito mais grave. Então, o medicamento, para uso do medicamento, a gente tem que ter muito cuidado e tem que saber quando prescrever. Claro que existem situações, pacientes que têm o diagnóstico de depressão, de ansiedade, outros transtornos do humor, aí há realmente a necessidade do acompanhamento com o psiquiatra para que essa medicação seja introduzida, tá certo?
Com certeza, ótima informação para você que estava pensando, até ouviu alguém que toma remédio para o sono, alguma amiga, vizinha te recomendou, está aí a informação assertiva de alguém que lida diariamente com isso e sabe os benefícios e também os malefícios de uma medicação, que deve ser usada quando tiver indicação precisa. Cada caso é um caso. Nós vamos para o intervalo comercial e depois, no intervalo comercial, vamos ver a movimentação do trânsito agora na capital baiana. Vamos conferir e, na sequência, voltamos respondendo as suas perguntas. Pode enviar para o nosso WhatsApp 996813998. Voltamos já.
Informações do trânsito. Olha, já foi finalizada a manifestação na BR-324, altura de Amélia Rodrigues, no sentido da capital baiana, mas ainda gera um trechinho de retenção. Vale a atenção redobrada aí do motorista. Para quem faz o caminho contrário, indo de Águas Claras em direção a Simões Filho, Candeias, não enfrenta dificuldade. Na Avenida Dorival Caymmi, que continua com lentidão, reflexo de um vazamento de água no sentido Orla. Para quem sai de São Cristóvão, tem como destino a região de Pituaçu, Praia de Jaguaribe, pode fazer o caminho através da Paralela e pegar a Orlando Gomes ou a Professor Pinto de Aguiar. Segunda edição do Drive-Thru Dignidade Menstrual. Faça sua doação de absorventes e itens de higiene nos estacionamentos do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping. Prefeitura de Salvador. Letícia Rocha para a Rádio Excelsior. Rede Excelsior.
Estamos juntos com você falando sobre a qualidade do sono com a médica do sono, doutora Cristina Salles. Agora fazendo um ping-pong aqui de perguntas, esclarecendo as dúvidas da nossa audiência. Um abraço para o Elinaldo, nosso poeta aí de Santo Amaro, que também acolhe o outono, disse que gosta também muito dessa estação. Mas Elinaldo diz o seguinte: conheço muitas pessoas de meia idade que tomam remédios para dormir e até remédio de uso contínuo, como ele dá um exemplo de um remédio aqui, não vou trazer para o ouvinte, mas qual é o risco para a perda do sono natural desse indivíduo? Ou seja, algumas medicações, doutora, para algumas doenças, remédios controlados podem tirar o sono, comprometer o sono? Obrigada, Elinaldo.
Patrícia, o que nós temos que fazer, assim, temos que individualizar cada paciente. Eu não posso avaliar o paciente como um todo. Nós sabemos que à medida que nós vamos envelhecendo, a quantidade de horas de sono vai diminuindo. E ainda tem um agravante, que muitas pessoas, quando chegam em uma idade um pouco mais avançada, elas passam a dormir, a tirar cochilos durante o dia. Mas isso é considerado como horas de sono. Então, se você dorme após o almoço, 2 horas, então já são 2 horas de sono. Você tem, em média, de 7 horas de sono por dia. À noite, você não vai conseguir dormir mais 7 horas de sono. Então, à noite, você vai dormir 5, porque seu organismo já tem lá no banco de horas de sono dele, já tem 2 horas computadas. Então, você não tem insônia, você está dormindo durante o dia. Damos um cochilo durante o dia de, no máximo, 30, 40 minutos. Não mais do que isso, para poder não interferir no sono da noite. Então, à noite, quando nós nascemos, nós dormimos em torno de 14, 17 horas. Então, nós passamos a maior parte da vida da gente dormindo. À medida que vamos envelhecendo, essa quantidade de horas vai reduzindo. Então, nós vamos dormir em torno de 7 horas a partir da nossa vida adulta e pode cair um pouquinho mais depois dos 60, 65 anos. E lembrar que as horas que dormimos durante o dia é computada como horas de sono. Então, às vezes, não é o medicamento que está tirando o seu sono, é o que você está fazendo com o seu sono que está comprometendo o seu sono da noite.
Doutora, agora, fazer só... Perdão, te interrompi.
Eu perguntei se eu fui clara.
Claríssima. Eu quero fazer agora só um ping-pong rapidamente para ver se a gente consegue responder o maior número possível de perguntas, tá?
Tá bom.
Dormir sempre no mesmo horário e um banho quente antes de dormir, ajuda? Sim ou não?
Claro. Banho morno. Quente não, banho morno.
Ok. Um sono profundo de 3 horas vale mais do que um sono de 7 horas, por exemplo?
A gente precisa ter o sono superficial e o sono profundo. Durante a noite, nós temos um ciclo de sono superficial e profundo. Precisamos dos dois.
A alimentação antes de dormir ajuda? Pode comprometer a qualidade do sono?
A o quê?
A alimentação, comer antes de dormir.
Não, de noite é hora de dormir, não é hora de fazer digestão. Se vai comer, come em torno de 6, 7 horas da noite... e vai dormir umas 10 horas, para poder ter o tempo de ter feito sua digestão, e na hora que for dormir, à noite, ir dormir, e não fazer digestão. De noite não é hora de comer feijoada, sarapatel, caruru. De noite é hora de comer uma coisinha leve, uma folha, come, mesmo que coma uma batata doce, um aipim, tudo cedo, para que durante a noite não seja hora de fazer digestão.
Pergunta de ouvinte. O chá de valeriana, que, segundo ele, é uma planta natural, sem química, para dormir, pode ajudar, doutora? Chá de valeriana.
Todo medicamento tem efeito colateral e a gente tem que saber quando prescrever e para quem prescrever.
Outra pergunta, pessoa que não tem horário fixo para dormir, que trabalha de turno, como que ela faz para ter um sono regular?
Precisa se estabelecer um horário. Olha, os trabalhadores de turno, eles realmente precisam aprender a dormir, porque eles vão chegar em casa e não podem fazer do trabalho da casa mais um horário de trabalho. Eles têm que respeitar aquele horário e começar a organizar para ter um horário para dormir. Muita gente trabalha à noite. Quando chega de dia que sai do trabalho, aí vai levar a criança para a escola, vai fazer o almoço, vai fazer faxina na casa e de noite vai trabalhar novamente. Não pode. Tem que ter o horário para dormir. E isso tem que ser administrado ao longo do dia.
Doutora, aquela luz do aparelho, como TV e tantos outros, que ficam ligadinha, mesmo quando você desliga o aparelho, interfere na qualidade do sono?
Bastante.
Pergunta da Eliette.
Bastante, interfere, inibe a liberação da melatonina. Pega aquela fitinha preta adesiva, eu não sei o nome dela, aquela fita preta que o pessoal de reforma de casa usa. Sim. E coloca e para poder inibir a...
A isolante, né?
Oi?
Acho que é fita isolante.
Isso, aquela fita isolante preta, que ela consegue cobrir essa luminosidade.
Última pergunta, doutora, não durmo bem, tenho sono leve, tudo me acorda. O que me diz? Acordo 2, 3 horas e não consigo dormir novamente. O que fazer? Pergunta da Balbina.
Primeiro, sono leve. Faz a higiene do sono. Entra no site da Associação Brasileira do Sono, que tem muitas orientações, e tem no site também da Liga Baiana do Sono, que também tem muitas orientações. Caso a higiene do sono seja feita e não melhore, precisa de ajuda médica.
Doutora, finalizando, muitas pessoas perguntando, né, onde atende, como fazer o exame do sono, como te encontrar ou encontrar o serviço do ambulatório do Hospital das Clínicas. Temos 30 segundos para trazer essa informação para quem quer cuidar da qualidade do sono, onde procurar.
No Hospital das Clínicas, o ambulatório do sono, para que o paciente chegue aqui, tem que ser indicado por um outro especialista, porque a quantidade de pacientes é muito grande. Então, ele sendo encaminhado, aí vai ser agendado e eu os atenderei. A partir daí, a gente encaminha também para a realização da polissonografia, caso haja necessidade.
Pronto. E os telefones da doutora também estarão aqui à nossa disposição. Já vou estar encaminhando aí, doutora, para os nossos ouvintes, mas pode deixar um Instagram ou um e-mail, alguma forma de chegar até você, por favor.
Tá bom, então. Eu agradeço, Patrícia, o convite. E todo ano a gente vai se ver aqui na Semana do Sono. Com fé em Deus.
Obrigada, então, doutora. Cristina Salles, é só você procurar no Instagram, doutora Cristina Salles, acompanhar, seguir, pegar mais informações. E daqui a pouquinho também estaremos disponibilizando os contatos dela lá no nosso Grupo em Sintonia. Você não está no Grupo em Sintonia? Não tem como receber o número da doutora Cristina Salles? Manda uma mensagem para a gente, 996-81-3998. Beijo no coração de todos vocês. Ouça uma entrevista lá no portal Saúde no Ar.